Semana em África.
Bem-vindos a mais uma edição de Semana em África. A Guiné-Bissau está em contagem decrescente para as eleições legislativas. Mais de 761 mil eleitores são chamados às urnas este domingo, num escrutínio em que participam 21 partidos políticos.
Bissau, 94 FM.
Em Angola termina este sábado a visita oficial do presidente português. Marcelo Rebelo de Sousa esteve em Luanda, no Lubango, em Benguela, no Porto do Lobito e em Catumbela. O final da deslocação é simbólico porque coincide com o dia em que o chefe de Estado português completa 3 anos de mandato. Um aniversário que Marcelo Rebelo de Sousa quis tornar simbólico ao marcar presença no próprio aniversário do seu homólogo, João Lourenço.
Eu acho que o melhor presente foi a presença em si, a presença em Angola e, em particular, a presença naquele círculo mais familiar do que aconteceu ontem, data do meu aniversário. Esse foi o melhor presente, a forma de ser do presidente Marcelo, muito aberta, muito informal, rimos bastante.
Quanto ao presidente português, ele quis mostrar que as relações luso-angolanas já ultrapassaram a simples amizade.
Já não é só amizade, já não é só cooperação, é parceria. E parceria bilateral, mas parceria multilateral. Porque cobre as posições que temos da Cplp, a que Angola presidirá a partir do ano que vem, até às Nações Unidas, passando pelo Atlântico, ou pela situação marítima no Golfo da Guiné, pelo relacionamento entre a África e a Europa, mas projetando-se no mundo.
Praia. 99.3 FM.
Em Cabo Verde foi entregue no Parlamento a cópia do contrato de compra e venda de 51% das ações da TACV. O secretário de Estado das Finanças, Gilberto Barros, considerou que foi um bom negócio.
Aquilo que acabamos de fazer é reduzir este risco orçamental e reduzir este risco fiscal. O grande ganho é que a partir de agora nós não vamos nos preocupar com injetar dinheiro na empresa.
Maputo. 105 FM.
Em Moçambique, o presidente Filipe Nyusi e o líder da RENAMO, Assoufo Mohamed, reuniram-se na quinta-feira em Maputo para definir o rumo do acordo de paz em Moçambique. No encontro, os dois líderes políticos acertaram os pormenores e definiram passos a dar até à assinatura do acordo de paz efetiva. Esta quarta-feira começou o julgamento do antigo ministro dos Transportes e Comunicações de Moçambique, Paulo Zukula, acusado de ter autorizado remunerações ilegais a dirigentes do Instituto de Aviação Civil de Moçambique. A leitura da sentença está marcada para 25 de março. A Amnistia Internacional instou as autoridades moçambicanas a libertar o jornalista Ahmad Abubakar, detido a 5 de janeiro na vila de Macomia, em Cabo Delgado, no norte do país. Para além de Ahmad Abubakar, o jornalista Germano Adriano também foi detido a 18 de fevereiro e é igualmente acusado de violação do segredo de Estado e instigação pública a um crime. Na África do Sul, o Tribunal de Kempton Park, nos arredores de Joanesburgo, adiou para segunda-feira uma decisão sobre o caso do antigo ministro das Finanças de Moçambique, Manuel Chang. Na quinta-feira, a Justiça decidiu começar por analisar o pedido de extradição norte-americano primeiro e só depois o moçambicano. Ainda no caso que corre em Nova Iorque sobre as dívidas ocultas, na sexta-feira, a Justiça norte-americana emitiu um comunicado em que acusa Teófilo Nyangumel de ter agido em nome do gabinete do antigo presidente de Moçambique, Armando Guebuza. O documento divulgou os nomes dos acusados neste caso: António do Rosário, presidente das 3 empresas que contraíram os empréstimos, o empresário João Bustani e 3 antigos banqueiros do Credit Suisse.
São Tomé, 102.8 FM.
Em São Tomé e Príncipe, o Parlamento criou uma comissão de inquérito para investigar suspeitas de ligação entre o antigo primeiro-ministro, Patrício Trovoada, e o golpe de Estado de 2003. Reportagem de Maximino Carlos.
Já está em funções a Comissão de Inquérito Parlamentar, que vai analisar os aspectos denunciados pelo cidadão Peter Lopes em agosto de 2017 num vídeo na rede social sobre um suposto ato do ex-primeiro-ministro Patrício Trovoada no assassinato dos ex-presidentes da República, Pinto da Costa e Frederico Menezes, bem como o ex e atual ministro da Defesa, Óscar Sousa. Os elementos que integravam a referida intentona foram amnistiados. A referida comissão, que ainda não dispõe de um presidente, é constituída por 4 deputados do MLSTB-PST e 1 da coligação MDFM-PCD-UDD. O ADI não integra a referida comissão que em casos normais funciona com 9 membros. No ato de posse, o presidente da Assembleia Nacional, Delfim Neves, disse que os inquiridores funcionam como polícia e têm inúmeras responsabilidades.
Têm um papel de polícia, os inquiridores não são deputados normais, têm uma dupla função, têm que saber guardar a língua.
Não foi definido o prazo de funcionamento da referida comissão. Maximino Carlos, São Tomé, RFI.
Na Argélia continuam os protestos contra o presidente argelino, Abdelaziz Bouteflika, de 82 anos, há 20 anos no poder e sem falar em público há 7 anos, está internado há mais de 10 dias num hospital suíço e é oficialmente candidato a um 5º mandato. O anúncio que ele sairá dentro de 1 ano se ganhar é uma forma de apaziguar extremismos populares, de acordo com o especialista em assuntos do Norte de África, Raul Braga Pires.
Eu vejo aqui uma janela de oportunidade para que Bouteflika apazigue estes extremismos populares que vão em crescendo. Isto já está numa fase de espiral que agora, de facto, ninguém deixa de sair à rua. Até fica mal alguém não sair em protesto contra este 5º mandato. E isso viu-se claramente de uma semana para a outra. Isto começa no dia 22 de fevereiro, com cerca de 1 milhão de pessoas a saírem à rua. Esta espiral vai continuar.
A semana, que também foi marcada pelos desfiles de carnaval, terminou com o Dia Internacional da Mulher. Entre outras, a RFI deu-lhe a conhecer a história da São Tomense Inês Pereira, uma motorista de pesados em França, que se apaixonou pelos caminhões quando era ainda a menina Inês lá do bairro. Desde então aventurou-se na imigração, tirou uma licenciatura em serviço social, criou uma associação São Tomense em Paris e fundou um partido na sua terra natal.
Se eu, como uma mulher santomense, consegui este patamar, as outras mulheres também conseguem. Eu não vim da família da política, não vim de uma família da elite, não. Eu vim daquele lá do bairro do Luxão. A menina Inês, que andava descalça, ia para a escola descalça. Eu estive lá, mas hoje eu estou cá, com orgulho de ser a pessoa que sou. Independentemente de não estar no meu país, neste momento, a trabalhar, a dar a minha contribuição, como gostaria de dar. Mas, de facto, eu sinto-me a mulher realizada e eu tenho a certeza que muitas mulheres de São Tomé e Príncipe estão à espera de um empurrãozinho, de uma força, de uma luz, para que elas saiam do seu beco. Hoje, se eu sou motorista de caminhão, baseei-me na referência de uma senhora santomense chamada Cecília, que eu vi pela primeira vez nos anos 80 conduzir um caminhão e eu disse, um dia eu também estarei lá. E nunca pensei que realmente vinha a realizar esse desejo. É um prazer enorme estar no caminhão. Eu sinto-me no alto. Tenho 1,60m, mas quando estou no caminhão parece que eu ganho 6m e eu fico extremamente feliz. Gosto do que faço.
Ponto final nesta semana em África. Até breve.